Sejam todos muito bem-vindos a este que é, eu não tenho o número, mas nós já estamos aí caminhando para quase abril, né? Meio de março já, desde que nós começamos esse ano turbulento aí, complicado, né? Então sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Meu nome é Douglas Ramalho e eu estou virtualmente aqui ao lado dele, Adriano Ribeiro. E aí, cara?
Fala, pessoal, tudo certo? Beleza, Douglas.
Quais são os quatro passos em direção a uma arquitetura de software reativa? O que, que significa isso? O que, que é uma arquitetura reativa? A gente vai dar algumas dicas para vocês, a gente vai comentar quais são algumas ações que vocês podem tomar para trazer a reatividade para o seu dia a dia, para o seu projeto. E para isso a gente vai navegar entre quatro passos mais importantes que vocês precisam entender, que vocês precisam dominar para começar a trabalhar de forma reativa.
Pois é, quando a gente fala de reatividade, assim, parece uma coisa, enfim, do outro mundo, né? Como é que eu uso, como é que eu posso me beneficiar ou não, é simples, é difícil? E, de certa maneira, dependendo de como você construiu a sua aplicação, você já está usando alguns elementos. Né? E é isso que a gente vai conversar agora.
A gente quer mostrar para vocês que reatividade não é nada de outro mundo. E que para você conseguir ter um sistema que seja realmente reativo, você precisa seguir alguns conceitos que nós vamos comentar hoje. E principalmente, a gente quer deixar claro quais que são as vantagens de se trabalhar com um sistema reativo, né? Por que que a gente quer mudar o paradigma? Por que que a gente quer mudar a forma de pensar software? E assim, quando a gente começa a falar de reatividade, o primeiro passo que nós queremos falar para vocês é com relação à responsividade, certo? Um sistema reativo, ele tem que ter a capacidade de atender as requisições do usuário numa capacidade que seja interessante, que promova a experiência do usuário, certo? Ele não pode se sentir afligido por usar o teu software, ou seja, aquele botão que ele clica e dá loading, tipo aquele loading infinito, aquela demora. Isso não pode acontecer. Um sistema, ele tem que ter uma performance que agrade ao usuário e que não onere os outros sistemas que podem consultar a sua API, que podem consultar o seu software. Então, assim, um sistema reativo precisa ter responsividade, certo?
Ele precisa que os dados fluam, né? Então, ele tem que controlar a fluidez. Né? Talvez vocês já tenham ouvido falar disso, o TCP faz controle de tráfego e tal. E é bem isso, porque não adianta a aplicação injetar dados na rede, sendo que o outro lado, por exemplo, a aplicação do usuário, ela tem pouca memória. O que vai acontecer é ela travar. Do mesmo jeito, se ele tiver uma boa vazão, se a aplicação é um jogo, ele está rodando, a FPS está alto, a interação está pesada, não adianta ele controlar e mandar menos pacotes ou mandar paginado. Então, essa gestão da velocidade de envio, do quanto ele pode enviar e quando ele pode enviar, é que influencia, né, ou é o que a gente chama de responsividade aí.
Exatamente, não tem como você deixar um jogo, ele requer uma resposta muito rápida, porque lida com um feedback visual e no áudio, que precisa dessa interação com a pessoa, né? Então, assim, isso é um problema, e eu acho que vocês devem estar ouvindo um neném chorando aqui, que ele quer entrar onde eu tô. Não sei se deu para ouvir agora, Adriano, se entrou no áudio. É um bebezinho aqui, que quer participar da live. Um dia ele vai participar da live com a gente. Então, assim, um jogo, ele não pode ter uma... Ele tem que responder numa latência ótima para a pessoa. Ele tem que conseguir se mover, se locomover. E a mesma coisa o teu software. Então, muitas vezes, nós corrigimos bugs, por exemplo, a funcionalidade está correta, ela está funcionando, está performando, mas é lenta. Então, a responsividade é um critério, inclusive, que nós temos que incluir no nosso pipeline de desenvolvimento. Não adianta tu fazer uma feature que seja lenta, que o usuário não consiga utilizar. Mesmo que você tenha corrigido um bug, outro tem que ser aberto. Por quê? Porque não está dando resposta que o usuário espera. O usuário espera uma resposta. E hoje a gente está falando de um tempo de espera em alguns pontos que, tipo, já beira entre 1 e 2 segundos, entendeu? É o tempo que já começa a fazer o usuário sentir se sentir mal, assim, por estar ali, né? Tipo, ele começa a ver algumas paradas não acontecerem com a frequência tão alta como ele espera, né?
É, e falando ainda um pouquinho sobre jogos e responsividade, talvez jogo seja a aplicação que mais demanda responsividade. E o que é mais interessante é que em jogo, a animação usa isso, a captura das ações do usuário usa esses conceitos, o envio, no caso dos jogos em rede, o envio das informações pela rede e a renderização das entidades. Eu já desenvolvi alguns jogos, inclusive eu trabalhei num framework meu, é a síndrome do desenvolvedor de jogo que não sabe o que está fazendo, né? Gasta anos desenvolvendo a engine e depois não tem energia para desenvolver o jogo e ao mesmo tempo a engine não está pronta.
Gastou tudo na engine, né?
É, gastei tudo na... Lá, fiz a Quantic Vortex e depois não usei. Enfim, mas o interessante é que o envio dos pacotes, por exemplo, quando eu desenvolvi o framework de rede para comunicação, para jogadores, né, via rede, a latência que eu enviava os pacotes pela rede era o dobro, era alinhado com a velocidade da captura. Por exemplo, se o jogo estava rodando a 60 fps, eu fazia as transmissões dos eventos para a rede, né, mais ou menos ali com um pouco mais do que o dobro da velocidade do evento. Para quê? Para que do outro lado eu pudesse interpolar aquele tempo, porque eu não usava o tempo, a gente não tem os dois jogadores na mesma posição nas duas máquinas diferentes. Ele vai estar próximo, o jogador que está remoto, ele vai ter um pequeno atraso. E eu preciso inserir esse atraso no jogo para manter a consistência dos dois, né? Então é bem interessante essa questão da responsividade, que ela está ligada diretamente, né, ao controle do fluxo de informação. Assim, isso é bem legal porque tem máquina mais rápida, máquina mais lenta e tal, né? E é por isso que o trabalho do Netflix é admirável, assim, porque ali você tá com um fiapo de internet e tá assistindo um filme 1080p, 720p, às vezes você nem percebe, você nem sabe, né, e o negócio, né.
É fantástico. Então, assim, mas vejam, a gente aqui ainda não está falando sobre carga. A gente está falando da capacidade do sistema de responder bem a uma
lidar requisição. Com a carga, né?
De lidar.
Ali,
Exato. Então, quando a gente está falando meramente do dia a dia. Em situações perfeitas de pressão, temperatura, clima, ele tem que responder bem. A gente não está falando sobre poucos usuários ou muitos usuários. A gente está falando da quantidade a qual o sistema foi entregue, né, para o perfil de usuário que ele foi entregue, ele precisa responder bem, né? E assim, tipo, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é falar sobre resiliência. E o que é resiliência? É a capacidade do sistema de continuar a sua operação mesmo diante de falhas. Como é que a gente implementa resiliência, né? Poxa, ó, você vê resiliência nos smartphones, por exemplo, quando você está sem internet e aí o app ele reduz a quantidade de ações que você pode fazer ali para um conjunto de ações que você pode tomar offline, certo? Tipo, alguns apps possuem isso. Por exemplo, o próprio Netflix, quando você está sem internet, você vai conseguir ver o filme offline. Então, assim, ele mantém a operação dele de forma limitada, mas ele não tira a experiência do usuário, certo? Alguns outros apps podem até não exibir o filme offline, mas ele te permite navegar, ele te dá algum nível de interação, certo? Em que o usuário ele não se sente restrito, ele não se sente bloqueado. Então, a resiliência é essa capacidade de lidar com as falhas. O sistema tem que se manter operante. E, tipo, isso significa que não é apenas um componente do sistema que tem que ser resiliente à falha. O sistema inteiro tem que ser resiliente à falha, porque um ponto de falha já é um colapso em uma outra API, já é um colapso numa outra requisição, então já é um problema. Então todo sistema precisa ser resiliente, né?
Pois é, resiliência é uma coisa complicada, principalmente em arquiteturas monolíticas, né? Ou seja...
Complicada e cara, né?
É,
e cara, porque... em geral, mais cara também.
Pois é, você tem poucos parafusos ali para mexer, né? Ah, eu vou aumentar o banco para ele conseguir processar mais informações ali, trabalhar as transações mais rápido, mas às vezes isso não é possível, porque aí a sua camada de negócio está com gargalo, só que a camada de negócio é um monolito, é um bloco, e às vezes você tem uma operação que está tomando conta ali, se você fizer o profiling dela, ele vai te dar um tempo, sei lá, X% maior do que todas as outras operações. Então, assim, esse é um dos motivos que o monolito ele pode te complicar, sim, porque você só tem ferramental basicamente de escala vertical. Ah, mas eu posso... duplicar, né, a minha infra, né? Então aí eu vou ter dois bancos, aí em relação ao banco, aí já fica complicado. Você está usando um banco relacional, você já vai ter problema de replicação. Como é que você vai lidar com a consistência com o banco relacional, né? Então aí você já vai precisar de outra coisa. Então, assim, é complicado, né? Então aí vocês já começam a ver que a modularização, apesar dela agregar outros fatores, mas ela te dá flexibilidade. Então, já é interessante avaliar por esse prisma, né? Assim, de quando você fala de resiliência, você já está falando de aplicações compostas, né, por mais componentes móveis, né?
Sim, e... O que é ter componente imóvel? É uma coisa de outro mundo? A gente não é algo tão distante da gente. Por exemplo, você tem vários bancos não relacionais que utilizam o exemplo do... que utilizam o padrão de shards, né? Para que eles possuem esses shards e esses nós? É porque você tem uma duplicação na rede, você tem uma... duplicação não, você tem replicação de um conjunto de dados que... você estabelece uma relação ali sobre quais são os componentes da rede, e aí quando um componente falha, automaticamente aquela requisição é encaminhada para outra, né? Então, assim, é um exemplo, e tem vários bancos, o Elasticsearch tem isso, por exemplo, ou seja, falha um shard, mas tem outro aqui ativo que ele vai pegar aquele trabalho e vai resolver, certo? Então, quando a gente fala de implementar resiliência, existem padrões que a gente pode utilizar, esse é um deles. Você tem a própria replicação do nó, né? E se você tem um nó replicado, em geral você precisa de alguém que resolva as requisições para passar a requisição para o nó que está ativo. Ou então até mesmo se você vai escalar isso de alguma forma depois, aí a gente entra num outro ponto que a gente vai falar na sequência. Mas assim, a resiliência é isso, é a capacidade de manter a operação do software mediante a falha, né? De você não dar uma tela azul do Windows aí para o usuário e ele se ver totalmente impedido de continuar o trabalho dele, de continuar o uso da ferramenta, porque alguma parte dela falhou, certo? E aí, o terceiro passo que nós também temos quando falamos de arquiteturas reativas é um sistema precisa ser elástico. E o que é elasticidade? Elasticidade é nada mais do que o bom uso de recurso, né? O que é o bom uso do recurso? Conforme a demanda sobe, aumenta a capacidade de processamento. Conforme a demanda cai, se reduz a necessidade de processamento. Ou seja, o sistema ele é elástico, ele consegue escalar quando ele é colocado sob pressão e ele também consegue reduzir o seu consumo de CPU, o seu consumo de memória, quando a aplicação é menos utilizada. Então, esse vai e vem, que a gente vê muito agora também, todas as os principais provedores de cloud hoje têm funções, serviços, planos elásticos, é exatamente isso. A sua aplicação ela foi elaborada para responder a 1.000 usuários, você teve um aumento e foi para 100.000, o sistema vai escalar, certo? Só que a gente precisa ter muito cuidado, porque uma falha na elasticidade pode comprometer bastante também a vida do sistema. Ou seja, os custos têm que ser levados em conta. Você não pode também aumentar o sistema a uma margem que o cara não vai conseguir pagar. Então, assim, o custo é muito importante também quando a gente avalia a elasticidade no sistema. É a existência de um sistema elástico e que leve os custos em consideração.
Só um boa noite aqui para o Rafael aí, ó, que chegou.
Rafael Amorim.
Na verdade, o nosso mestre do front ainda vai ter que aparecer aí para dar uma entrevista para a gente aí, dar uma aula de front, hein?
Exatamente, que vale mais pena, que convidado.
Hein? Pois é, né? É, a gente ainda consegue. Bom, então, assim, quando a gente entra em elasticidade, né, aí, assim, a gente ganha uma flexibilidade realmente, né, que ela pode ser dinâmica, pode ser estática, mas o interessante é a aplicação conseguir manter a sua consistência, né, com a sua configuração mudando, né? Essa é a questão bem interessante, né? Então, claro que também dependendo do número de camadas e do número de componentes que você vai tornar elástico, né? Então, a complexidade também aumenta, né? Mas não é, digamos, impossível de você usar numa aplicação pequena, por exemplo, né? Eu já usei isso para escalar camada REST, que era stateless, eu só precisava processar requests, né? Então eu deixava todo o peso para os bancos, né? Para as VMs que estavam com bancos, e tinha um monte de containerzinhos pequenos com, bom, era época de pouca grana, Amazon, máquinas Tiny com 600 MB de RAM, rodando Python, né? E, enfim, e com o Nginx fazendo o streaming ali entre os nós. Então, assim, é bem... E era uma aplicação, digamos, simples, não tinha nenhuma extravagância, tipo Hector Model, sistema de fila, não, era só arquitetura básica, três camadas ali, banco, a camada REST, o front, né? Então, e a elasticidade já pode ser usada, né? Então, o interessante é que esses elementos, né, eles têm elementos mais simples, têm elementos mais complexos, né, que a gente pode usar de acordo com tanto o nosso nível de maturidade, recurso, como o Douglas falou, né? E as próprias características aí das tecnologias que a gente está usando.
Assim, também a gente tem que pensar que software precisa ter sido concebido para ter essa capacidade também. Tipo, ele tem que ter ganho aumentando o processamento dele. Então, tipo, poxa, como é que um sistema não vai ter ganho se você tem a capacidade de alocar mais ou menos recursos para ele? Bom, fácil. Se você tem um sistema que vai utilizar sempre uma thread e que aquela thread vai ocupar, você vai fazer um job que é síncrono, ou então que vai depender de uma segunda etapa, de uma etapa de confirmação, tipo, ah, uma transação em duas etapas, por exemplo. Você publicou e vai esperar uma resposta para você decidir se vai dar rollback ou se você vai dar, ou se você vai concluir a transação, por exemplo. Você não vai estar ganhando nada de elasticidade, você só vai estar pagando mais caro por isso. Então, o software precisa também ter, a arquitetura também precisa pensar que ela vai ser escalável. Ou seja, a forma como ela é construída precisa levar em consideração essas cargas que vão aumentar ou reduzir. A própria replicação que a gente faz lá quando a gente está trabalhando com resiliência, também depende disso. Tipo, se você não tem a capacidade de gerenciar múltiplos nós e atualizá-los quando necessário e tal, você também não vai ter a resiliência que a gente estava comentando. Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de construir uma arquitetura que seja reativa, né? E o quarto passo que nós queremos deixar aqui para vocês é que um sistema reativo precisa ser orientado a mensagens, certo? E o que, que é ser orientado a mensagens? Não é só você ficar mandando um envelope de um lado para o outro, né? Mandando um DTO de um lado para o outro de uma forma agnóstica ali, tipo, seja usando um protobuf ou qualquer outro padrão da vida. É você ser menos acoplado, mais fragmentado, distribuído e que exista uma comunicação que acontece entre todos os agentes que fazem parte daquela rede para que um processo consiga ir do ponto zero a efetivamente ser concluído. Então, assim, existem diversos sistemas aí de mensageria que vêm justamente para ajudar a gente a conseguir tanta elasticidade, que você também consegue quando você está distribuindo a carga de processamento, né? Você recebe um request, você vai alocando em filas, você vai alocando, vários clientes vão recebendo e vão começando a processar tudo aquilo. Então, assim, você também atinge elasticidade, você gerencia melhor a carga de trabalho, né? Você controla melhor o fluxo da sua aplicação, você consegue, inclusive, implementar o pessoal chama de back pressure, né? Que é o quê? Você, tipo, conforme aumenta a demanda, você conseguir emitir para os senders, né? Para as pessoas que estão produzindo eventos, que você está sob pressão, para ele tomar uma decisão de mandar para outro nó, ou então de redirecionar a mensagem para um outro serviço. Então, assim, todo sistema, para ser considerado reativo, também precisa ser desacoplado, precisa ter um baixo acoplamento, e isso você consegue alcançar isso implementando um sistema que seja orientado à mensagem, né?
Pois é bem importante essa questão e a orientação à mensagem hoje, a gente, de certa maneira, é incentivado ao uso delas quando a gente usa APIs REST, ou seja, a gente já transporta objetos, a gente já trafega, mas como muitas das aplicações envolvidas ainda têm APIs monolíticas, né, elas resolvem o processamento de dados todo localmente. Ela não coreografa, né, esse processamento, ou seja, eu tenho módulos de negócio, né, distribuídos que vão trocando as mensagens até finalizar o processamento dela. Então, é interessante que o fato da gente usar a troca de mensagem, né, já nos coloca numa posição muito mais interessante para começar a estrada rumo à reatividade, né? Então, Douglas, me diz uma coisa. Tu tá com uma aplicação monolítica, né? qual o primeiro passo que tu iria adotar para começar a migrar ou usar conceitos de reatividade, né, até chegar ao ponto de ter uma arquitetura reativa?
Sim. Primeiro, a gente precisa ter noção do impacto sobre o que nós temos atualmente, né? Então, por exemplo, a gente quer alcançar a responsividade, né? Então, eu sei que medidas, que métricas eu tenho para poder falar que a minha aplicação ela é responsiva, né? Tipo, que ela tem a capacidade de responder a requisição num tempo ótimo, né? Então, assim, eu saio pegando tudo isso que a gente acabou de comentar e eu traço um plano, certo? Sobre, tipo, quais são os pontos de maior impacto em cima do que eu já tenho hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala de orientação à mensagem, significa que, basicamente, se a gente não pensou nisso antes, a nossa estrutura ela é muito acoplada. Então, os nossos módulos eles são muito grandes e eles fazem coisas demais. Geralmente, é o maior impacto que eu vejo quando você vai inserir, por exemplo, uma fila. Porque não é só você inserir um mecanismo de mensagem. É você pensar no que aquilo vai afetar a tua aplicação. Você vai ter que começar a pensar, beleza, padrões de envio e recebimento de mensagens, certo? Você, às vezes, vai perder mensagem. Como é que você vai lidar com isso? Você, dentro do teu sistema, você consegue lidar com a perda de mensagens? Sim ou não? Beleza. Essa resposta vai te falar o que, que você vai ter que começar a trabalhar. Ou então, tipo, eu preciso de todas as mensagens, eu preciso delas numa ordem correta. Ou então eu não tô, eu abro mão de ter os dados sempre, de receber tudo, mas eu preciso de velocidade. Né? Então, onde que você vê isso? Quando você está falando de um streaming, por exemplo, você até aceita perder alguns pacotes de rede, mas você não aceita, por exemplo, que ele seja lento, que a voz saia robótica, devagar, que os movimentos... Então, você pode até perder um quadro ou outro, mas é fluido ainda. Então, assim, beleza, tu aceita. Então, eu preciso entender, porque isso é um impacto muito grande quando a gente começa a falar. Porque quando isso é introduzido, muitas vezes vai mudar, inclusive, a forma como as suas transações são executadas. A sua transação, ela, tipo, como que você vai encaixar? É um problema que muita gente que implanta microserviços encontra. O cara começa a trabalhar com microserviços, ele pega e divide a aplicação em labels que ele tira da cabeça, que ele simula lá com a empresa, tipo, vendas. Então, eu vou pegar tudo que é de vendas e vou colocar na caixinha da vendas. Vou pegar tudo que é de estoque e colocar na caixinha do estoque. Pegar tudo que é financeiro, pegar na caixinha do financeiro. E aí você tem um problema gigante de transação, porque a tua transação vai ter que esperar a resposta de confirmação de outros dois contextos que você dividiu unicamente pela caixinha, pela label ali. Venda, tudo venda, financeiro, tudo financeiro. E isso é um problema, né? E aí a galera inventa um monte de padrão, aí vem um monte de coisa pesada para poder resolver isso.
Mas aí eu não tenho saga...
E aí vem o uso do Saga, que é uma parada que, tipo, já é um padrão muito difundido, a galera usa, né? Só que, assim, o problema que eu tenho com Saga é que, tipo, ok, você pode ter esse tipo de problema em alguns casos, mas você não pode ter um sistema inteiro em cima disso, porque o Saga vai ser um broadcast na tua rede, ele vai espalhar a mensagem para todo mundo, e assim, isso vai deixar a tua rede mais pesada. Se a tua rede é mais pesada, ela é mais lenta, se ela é mais lenta, a latência é alta, a experiência é ruim, então você comprometeu a responsividade, que é o primeiro item, né? Então assim, Adriano, essa análise do impacto, ela é muito importante, e é basicamente a mudança de um pensamento imperativo em que você trabalha de uma forma síncrona, procedimental, em batch, né? Você tem vários batches de software ali, ó, várias linhas que são executadas ali, uma depois da outra, em repetição, num loop, fazendo algo, e você deixa de ter esse batch para você começar a ter, por exemplo, um stream de mensagens que estão, às vezes, não é necessário, mas que pode estar carregando um evento, que está que aconteceu no passado. Então, assim, inclusive é diferente, viu, pessoal? Quando a gente fala de orientação a eventos e orientação a mensagens, são duas coisas diferentes, assim. Orientação a mensagens, você tem basicamente um conjunto de clientes que possuem endereços e estão disponíveis para receberem algum conteúdo. Enquanto que quando você fala de eventos, você fala de clientes se inscrevendo em um sistema...
Fala de uma ação que ocorreu, né? Uma evidência de uma...
Exato. E os clientes estão dentro de quem publica o evento. Ele é um listener lá dentro, é um subscriber. Enquanto que, quando você fala de mensagens, não existe esse acoplamento dos listeners, dos subscribers dentro. Você simplesmente tem um endereço e você pode receber um pacote, né? E se você recebe esse pacote, você vai lidar com ele. Então, é um pouco diferente. Então, assim, são várias etapas que a gente tem que aplicar, não é uma só, né? Sistemas reativos, eles não são mais simples ou mais complexos. Eles têm só um conjunto de instruções que ajuda muito a nossa vida quando implementados. Você consegue enriquecer os teus logs, você consegue reagir à falha. Ninguém vai te ligar sexta-feira, 7 da noite, para poder falar que o sistema caiu.
É a questão, né, de que quando você começa a desacoplar os processos, você começa a ter mais ferramenta, né, para lidar. Claro que quanto mais ferramentas, você efetivamente tem mais coisas a serem consideradas, né? Mas é melhor do que você não ter o que fazer, a não ser colocar uma outra máquina lá.
Sim.
Eu vi uma palestra dos desenvolvedores do Taxi 99, se eu não me engano, até em muito tempo, uns 5 anos, 6 anos, sei lá. Foi uma das primeiras KeyCons que eu fui. E eles falando como é que eles escalavam a solução deles no início. Eles tinham acabado de nascer, o negócio explodiu. E eles eram colocando um gabinete novo, só que era CPU mesmo, pegava o gabinete inteiro, replicava ele e subia e deu, assim, e vai embora, né, assim, até que eles resolveram, né, em algum momento o negócio já estava de tal maneira que eles não conseguiam mais manter, assim, era complexo, né. Uma coisa que a gente precisa considerar é que existem problemas que são complexos. Não é que nós os deixamos complexos ou estamos vendo a complexidade. Não. É assim. Né? E eles estão lá. A gente pode fingir que não existe problema de coordenação. Quando a gente usa um relacional, a gente ignora problemas de linearização, de serialização de transação, né? De contexto de transação. A gente ignora essas coisas. Mas é porque a tecnologia estava nos dando suporte. E quando a gente começa a abrir essa caixa e buscar mais desempenho, buscar mais flexibilidade, que é o que esse caminho das mensagens, do streaming nos dá, ele começa a te expor, ó, tudo bem, a gente tem que ordenar os eventos. E aí? A gente não pode perder mensagem. A gente precisa avisar 2 clientes ou X clientes. Aí, essas coisas que anteriormente eram resolvidas por nós, agora nós passamos a ser os responsáveis por elas.
Sim, e um sistema que ele é reativo, ele já nasce pronto para mudança, né? Porque, assim, sistemas reativos, eles são menos acoplados, eles são mais flexíveis e eles são escaláveis, né? Então, assim, você consegue reagir às mudanças de negócio muito mais fácil. Então, assim, hoje a gente está num ponto em que tem muita gente acessando o tempo todo. Então, uma pessoa só pode estar conectado na tua aplicação em 3 lugares diferentes. Ele pode estar no notebook dele, ele pode estar com o celular dele, ele pode estar com o tablet dele, pode estar conectado. Tipo, se a gente está falando de jogo, o cara pode estar logado na conta pelo console, pelo computador. A capacidade que os sistemas precisam ter de mudar, hoje ela é muito maior, porque quem não muda, e não muda todo dia, está fadado ao fracasso e a gente tem que responder. E quando a gente deixa de conseguir responder às mudanças do negócio, o nosso sistema torna-se legado. Então é assim que a gente consegue dar vida a um legado em 2021, entendeu? Quando a gente acaba de construir um software que precisa mudar, mas a mudança é tão cara, tão onerosa e tão lenta que ela é impraticável. E aí, quando ela se torna impraticável, é um sistema legado. Então, um sistema legado não é um sistema que está aí há muitos anos. É apenas um sistema que você não consegue evoluir, né? Então, quando você já pensa numa arquitetura reativa, você automaticamente já vai ter que eliminar esses problemas. Claro, você vai ter outros, né? Tipo, os problemas só mudam, né? De um lugar para o outro. Mas aí é aquela questão. Eu prefiro resolver esses outros problemas com tranquilidade do que ter uma ligação no sábado, porque o sistema caiu, do que ter que ficar um tempão quebrando a cabeça tentando achar um bug, porque eu, tipo, porque a pior coisa que acontece quando você lida, principalmente, que muitas aplicações elas só veem a foto atual do objeto, né? Elas são, quando isso acontece, você não tem os eventos que sucederam para aquilo, então, quando a exception aconteceu em prod, já aconteceu, cara. Alterou o produto, alterou a linha. Tu não tem um histórico daquilo. Ficar debugando, ficar caçando. Você tem no máximo uma stack trace do problema. Se você tiver, e olha, você ter que ficar indo lá no Elastic, no New Relic, na ferramenta de log que você usa, ficar caçando onde que aconteceu o problema. É muito ruim isso. Então, sistemas que são resilientes, que são reativos, sistemas que... eles têm essas características, eles são escaláveis, você tem uma vida muito mais fácil. Você pode até ter outros problemas, mas a troca que você faz se paga, entendeu? Os problemas se pagam em razão ao que você ganha, né?
É verdade, porque você consegue, por exemplo, eu estou usando são vários elementos, né? Então, no momento que eu começo a, por exemplo, trabalhar orientado à mensagem, trabalhar com eventos, né? E não mais da forma imperativa, a gente passa a trabalhar com a nossa camada de armazenamento de forma diferente, né? A gente começa a olhar se eu estou buscando esse tipo de solução, eu quero ter a flexibilidade em todas as camadas. Então, eu quero poder trabalhar no nível da camada de dados. Por exemplo, a camada de dados. Se eu estou trabalhando da forma transiente, eu armazeno o último estado da informação ali. Se eu tiver, conforme o tempo vai passando, o volume de dados vai crescer e eu vou ter que, em algum momento, definir a linha de corte e particionar essa tabela. Né? Se eu não fizer assim, se eu trabalhar com eventos, por exemplo, eu vou gerar um histórico de eventos, mas por estar trabalhando com eventos, eu não preciso necessariamente projetar essa base com um modelo relacional. Né? Então, se eu não estou usando o modelo relacional, eu posso usar grafo, eu posso usar documento normal. Né? E, por exemplo, um Elasticsearch, como o Douglas chamou, e ele tem um recurso fantástico de camada de índice que te possibilita ter uma abstração de uma tabela e embaixo você particionar ela por data, por ano, por dia, de acordo com a granularidade que for interessante para você executar as consultas, mas ao mesmo tempo, quando o dado fica muito velho, sei lá, 6 meses, 1 ano, ele automaticamente vai ficar num índice que você não estará mais usando. É. Então, assim, e além desse tipo de banco, por ele ser peer-to-peer, você quer escalar um Elastic, você põe outra instância, configura o cluster e deu. Você está com os bancos replicados e aí entra ainda mais a questão do sharding que o Douglas falou. Você pode ter em 2 máquinas, em 3, em 4, em 2, você pode gerenciar os shards aí de acordo com a sua necessidade. Né? Então, subindo um pouquinho para a camada de negócio, a gente pode usar uma fila, ou pode usar um Hector Model. Então, assim, como o Estado ele não precisa ser mantido, ou seja, quando ele envia uma mensagem, o próprio protocolo, no momento que garantiu a entrega da mensagem, né, se eu estiver usando, por exemplo, um modelo de request reply semelhante ao que usamos hoje nas comunicações REST via HTTP, que ele sempre vai retornar um número para você. Ou é timeout, ou é não existe, ou é criado, ou é, ele não vai cair num estado intermediário, como eventualmente podemos cair hoje aí com bases relacionais, se porventura não tivermos modelado adequadamente ou não tivermos configurado o nível de consistência adequado lá. Então, assim, pensar nesse tipo de aplicação é diferente. E o tuning que a gente pode fazer, ele pode ser feito em tantas partes que a gente pode escolher quais a gente vai atacar, quando, como e para quê, né?
Sim, e para vocês verem o tanto que é também o quão importante é a gente reduzir o acoplamento das aplicações. É, tinha um software que eu trabalhei uma vez que em uma das APIs ele recebia algo em torno de 98 milhões de requisições por mês. Dava uns 105 milhões, um método só. Ao todo, tipo, eram alguns bilhões ali de eventos. Então, tipo, 105 milhões, uma única API. Um único resource de uma API. O único resource de uma API. 100 milhões. E eu tinha um outro que recebia uma média de 25 requisições por mês. 105 milhões. E a outra, 25, não é 25 milhões, é 25 requisições. Só que essa API, esse resource de 25 era menos maduro, foi menos testado, o pessoal deu menos bola para ele, e ele dava mais erro. E aí, para poder publicar uma atualização para uma API que tinha 25 acessos ao mês, eu era obrigado, a equipe era obrigada a parar uma API que recebia 105 milhões. Não faz sentido algum você ter um monolito desse em que você para 105 milhões de requisição que você está recebendo ao mês para poder fazer uma atualização no resource que recebe 25. Sabe por quê? Porque, tipo, tá tudo junto, tá tudo ligado, tá tudo dependente, tá tudo no mesmo bloco, no mesmo assembly. Então, assim, e como é que você vai desacoplar isso, entendeu? Como é que você vai colocar, ter vários sistemas se comunicando, trocando, interagindo, notificando, né? Você reduzir o acoplamento da aplicação é facilidade de manutenção, muitas coisas, mas não estamos falando aqui de microserviços ainda, certo? A gente está falando meramente de, tipo, um multisserviço, por exemplo. Você sabe que um tem uma carga muito grande, outro tem uma carga menor. Então, por que você não extrai o que é compartilhado, cria uma biblioteca, separa as APIs, entendeu? Você está reduzindo o acoplamento dela sem estar fazendo nenhuma mágica, sem estar mantendo as transações coerentes. Você está fazendo uma alteração que deixa a sua aplicação menos acoplada, sem estar envolvendo toda uma orquestração de containers, sem estar fazendo toda uma reviravolta na arquitetura, na plataforma. É meramente uma questão de observação, né? Você saber o que você está trabalhando ali. Isso dá muito resultado. E dá mais resultado com mais facilidade do que simplesmente você pegar um monte de padrão, tentar encaixar ali e não vai sair do outro lado, a conta vai ter que ser paga, e aí, assim, alguém vai te ligar no sábado e ninguém gosta de ser perturbado no sábado, né? Então...
Não, pois é. Bom, deu para perceber que o fim de semana do Douglas é sagrado, né?
É sagrado.
Pode ligar para ele. Né?
Não é nem final de semana, deu 6 horas, mas... eu já estou em outro ritmo já.
Mas... assim, isso que tu tá falando é bem importante, assim, que esses conceitos, essas tecnologias, a gente tem que usar conforme a nossa real necessidade, assim. Então, eu pessoalmente acho que o melhor código é o que a gente não precisa escrever, né? Assim, então, é aquele problema que a gente consegue resolver com, enfim, com uma mudança de processo, com, enfim. Né? Mas entendo o que desenvolver e com custo, com orçamento, com tempo, com time, com oportunidade de negócio, né? Então todos esses fatores têm que ser considerados antes do desenho da solução, do, né, de toda... não adianta a gente nos ficarmos maravilhados com o que a gente está fazendo e tal, se a gente está perdendo o timing do negócio. Né? O negócio tem que ser a prioridade.
Sempre, sempre. Eu acho que com isso nós encerramos, né, Adriano?
Acho que sim, o Rafael aí, ó.
Comentou, não mexam no meu final de semana, pi, né? Tipo, o Rafael Amorim mandando uma mensagem maravilhosa que não pode mexer com o meu final de semana, que ele é sagrado. Mas não é só o final de semana, não. Durante a semana também, entendeu? Tipo, eu sou muito chato. Já sofri Bom. Muito, né? Todo mundo já é meio calejado, né, Adriano? Você também é calejadaço, né? Mais que eu.
Isso. Nunca trabalhei além da hora.
Nunca, vida. Nunca fizemos hora extra, né? nunca fomos comer podrão de madrugada.
Nunca, nunca trabalhamos mais de 70 horas, meses.
Foda. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Lembrar vocês novamente de deixar aquele like, curte aí, divulga, ajuda a gente com isso, que vocês valorizam ainda mais o nosso trabalho. A gente se sente cada vez mais motivado a produzir coisa nova, a produzir novos conteúdos para vocês, certo? Então é isso. Lembrando que também esse vídeo vai para o nosso podcast, para quem gosta mais do formato de podcast, formato de áudio. Todas as nossas lives acabam parando lá no nosso canal do podcast, que tem todos os players ali no Spotify, na Apple Music, tem tudo, certo? É isso, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Até mais.
Ok. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.